Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Hoje daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Estamos na semana 8 e o tema de hoje é pecado, pecando e pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 21. Estamos na semana 8 da nossa série, percorrendo o livro de Romanos no Novo Testamento. Estamos em Romanos 5 hoje, e se você quiser abrir lá, fique à vontade. Estamos falando sobre um assunto que é profundamente ignorado pela sociedade atual. Então, se você é novo aqui, deixe-me avisá-lo, isso pode ser um pouco novo para você também. Eu quero começar falando sobre crianças. Filhos, quando eles nascem, é como se eles não pudessem errar de jeito nenhum, certo? Até quando choram no meio da noite, você não se importa no início. Então, à medida que eles começam a crescer, você vê essas coisas neles, os aspectos da vida deles, e você não quer admitir. Mas está lá, como fogões, a lenha e as lareiras. Não importa quantas vezes você diga a eles, eles voltam e fazem a mesma coisa. Isso os fere. E eu não estou sendo um pai malvado aqui. Um pai malvado diz, vai em frente, você vai aprender. Na verdade, eu só quero proteger, mas eles se recusam. E essa recusa indica que algo está errado. Há algo dentro de cada ser humano, algo que todos compartilhamos, todos temos em comum, que não só explica isso, mas explica muitas outras coisas, especialmente coisas que deram errado. Você percebe que algo deu errado. Frustração, desespero, pessoas que você ama sofrendo, injustiça, maldade, morte, doença. E não importa quem você é, cristão ou não, as pessoas não aceitam as coisas como são. Não gostamos do mundo em que vivemos, estamos sempre tentando consertá-lo. São realmente esforços sinceros. Lutas contra bandido, e agora, na verdade, não sabemos nem quem são os bandidos. O dinheiro que é gasto, os governos que aprovam lei, a educação que é ajustada, o aumento das pesquisas médicas. E não importa como você o faça, nada disso realmente funciona. Como pastor, eu sempre assento na primeira fileira. E uma das coisas com que lido sempre é com um quebrantamento. Eu vejo muita destruição, caos. Eu vejo vítimas e vejo agressores. Famílias, locais de trabalho. Na verdade, eu vejo todos os lugares. E às vezes você pode me ver e dizer, ah, ele é um cara engraçado, ele é um cara alegre. Muito disso realmente tem, mas é um mecanismo meu de enfrentamento. Abaixo da superfície, né, do meu ser, há um peso no meu coração. Não desesperança, mas uma profunda consciência dolorosa de que algo teve terrivelmente errado e que o mundo não é como realmente ele deveria ser. E eu carrego esse fardo por esse quebrantamento. E eu odeio ver as pessoas machucadas. Eu odeio ver as pessoas machucar uns aos outros. E eu odeio a dor que eu causei. Isso é duro. Então eu lembro-me de ler as palavras de Paulo. Viver é Cristo e morrer é lucro. E eu me pergunto, o quê? Honestamente, a vida em um ponto parecia tão boa, mas como assim? Há dias em que literalmente eu me pego orando essas palavras. Mas por quê? Porque eu vejo, eu sinto, eu experimento isso. E eu sei como Paulo poderia dizer isso. Mas eu sei outra coisa. Eu sei porque ele continuou vivendo em Cristo. Paulo entendeu a causa raiz, ele sabia por que ele estava ali, e ele sabia a resposta. Ele entendeu por que aconteceu, e ele tinha uma solução. Não é um tratamento para sintomas, é uma causa genuína. E eu não sei sobre você, mas eu certamente adoraria saber, adoraria fazer parte da solução. E em Romanos capítulo 5, ele começa a explicá-lo. Ele usa uma palavra que não é tão popular. Se você tem sua Bíblia, vamos ler um trecho. Começando no versículo 12. Romanos 5, versículo 12 ao 21. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom da pela graça de Deus, um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei, ela veio para que aumentasse a ofensa. Mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma explicação de 6 letras para o quebrantamento das nossas vidas nesse mundo. Pecado. O que é pecado? Como definimos isso? Eu vou fazer algo que é realmente impopular hoje. Eu quero descompactar o pecado, eu quero falar sobre pecados, pecadores e pecando. Parece divertido, não? Mas se você me acompanhar até o fim, eu acho que ficará feliz por ter feito isso. E eu quero aqui fazer filosoficamente e logicamente o que pode exigir de você que você estacione qualquer ofensa ou defesa para o lado realmente nos próximos 20 minutos. Os hebreus, eles têm uma palavra para paz, que significa shalom. Shalom significa perfeição, integridade. Tudo é como realmente deveria ser. Beleza e glória, honra, amor, reconciliação, sem guerra, sem fome, sem doença, sem morte, sem lágrimas, sem sofrimentos, sem perda, sem luto, sem funerais, sem fechaduras nas portas, sem policiais, sem prisões, sem soldados. Não há necessidade. Isso é shalom. E tudo o que não é shalom é pecado ou efeito do pecado. O pecado é a destruição do shalom, é a vandalização do shalom, é o ataque ao shalom, é a guerra ao shalom. Aparece como morte, sofrimento, justiça, tédio, aborrecimentos, misérias, medos, doença, dor, tristeza, desespero, incômodo e tragédia. A Bíblia, ela usa uma constelação de imagens para falar sobre o pecado, como rebelião, loucura, abuso, traição, morte, óbito, adultério espiritual, errar alvo, desviar-se do caminho, idolatria, irracionalidade, orgulho, egoísmo, cegueira, surdez, coração duro, pescoço, ilusão, irracionalidade e autoadoração. O pecado é omissão e comissão. Omissão não é fazer o que deveria, e comissão é fazer o que você não deveria fazer. Vou dar aqui alguns exemplos. Eu tenho certeza que todos vocês também desejam isso. O pecado inclui, mas não se limita aos nossos pensamentos, eles também contam. As nossas palavras, incluindo aquelas que digitamos. As nossas ações, aquilo que realmente fazemos. Os nossos motivos, o porquê fazemos o que fazemos. A idolatria, que é entregar-se a alguém ou a algo que não seja Jesus e trocar Jesus por alguém ou alguma outra coisa. Quando está violando a sua própria consciência, onde o Espírito de Deus te condena, que inclui, no caso, perversão, que é usar coisas boas de maneiras ruins. A tecnologia é um exemplo perene. Você poderia enviar orações via e-mail ou mensagem de texto, ou então fofocas. Inclui também a poluição, que é pegar algo que é bom e depois acrescentar algo que é mal, para que seja contaminado e impuro. É transformar uma coisa boa em uma coisa de Deus, aonde você existe por dinheiro, por sexo, por fama, por poder, glória, inteligência, realização ou conforto. E está afundando também a sua identidade em qualquer pessoa, coisa que não seja Jesus. Uma mãe esses dias me explicou desta forma, que ela tem lutado sobre a adolescência dos seus filhos. E eu disse para ela: por que você está tão perturbado? Ela disse: eu dei toda a minha vida para ser mãe. E se as minhas crianças são desastres, então a minha vida foi inútil. E aí eu perguntei: então você é inútil? Ela disse: sim. Aí eu disse: não, você é um portador da imagem de Deus, você é feito por Deus. E ele te ama. E você deve ser uma boa mãe, sim. Mas os seus filhos vagam. E na sua vida. Mas se seus filhos, né, se forem, e a sua vida vai chegar então ao fim, é sinal que você não vê valor na sua existência, porque você adorava então a ocupação de mãe. E você usou Jesus para fazer de você uma mãe melhor, mas realmente você não adorou Jesus. E isso explica, talvez, os problemas que você tenha tido com seus filhos. Então, agora, tudo isso nos leva também a uma outra questão. Se todo pecado é igual? Em um aspecto, na verdade, ele é. Jesus diz em Mateus 5,48 que devemos ser feitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Então, qualquer coisa que não seja perfeição é pecado. Tiago, irmão de Jesus, diz em Tiago 2,10 que se você violar um ponto da lei de Deus, então você já violou tudo. E Jesus diz em Mateus 5, por exemplo, sobre luxúria e adultério, ambos contam. Mas por outro lado, embora todo pecado seja igual, nem todo pecado é igualmente devastador em seus efeitos e consequências. E no entanto, o ponto é, e não é divertido aqui até agora, né? Eu entendo, que há pecado no mundo e há pecado em você. Então agora, antes de ficar na defensiva, antes de pensar nas implicações, ou no que você pensa que isso significa, basta parar nesse ponto. Pare e apenas diga: ok, eu sou um pecador que peca porque o pecado está dentro de mim. E pare por aí. Então, agora a próxima pergunta: como é que você chegou lá? Então, temos destaques de Romanos 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. E assim a morte se espalhou por todos os homens, porque todos pecaram. Muitos morreram pela transgressão de um homem. O julgamento após a transgressão trouxe a condenação. Por causa da ofensa de um homem, a morte reinou por esse homem. E uma só transgressão levou à condenação de todos os homens. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. O pecado reinou na morte. Essa história, nas páginas iniciais da Bíblia, não é apenas uma história. É uma explicação porque somos quem somos. Através de Adão, herdamos o pecado. E é por isso que o garoto toca na lareira. Nós nascemos de uma natureza quebrada e uma natureza pecaminosa, que herdamos de Adão. Adão é o pai, é o seu pai. E quando ele pecou, toda a nossa família estava envolvida. Adão é nosso representante e ele nos representou bem. Você e eu teríamos tomado provavelmente a mesma decisão. E ele é a nossa cabeça. Então, quando ele tomou essa decisão, ele fez em nome de todos nós. E o pecado de Adão afeta todos nós. E isso que hoje temos, é por isso que hoje significa que temos uma natureza pecaminosa. Mas você não nasce como uma pessoa, com como uma lousa em branco. Então, eis que a iniquidade foi gerado, ou pecado. E em pecado minha mãe me concebeu. Algumas das suas traduções diriam que eu era pecador desde o ventre da minha mãe. E os ímpios são alienados desde o ventre, e eles se desviam desde o nascimento falando mentiras. Somos, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Você foi concebido com uma natureza de rebelião pecaminosa contra Deus. As suas tendências naturais, por causa da sua natureza pecaminosa, são repetir os pecados de Adão e Eva. Somos totalmente depravados, pois toda a nossa pessoa é afetada, manchada, quebrada pelo pecado. E isso inclui nossa mente. Não pensamos como deveríamos, nós não pensamos os pensamentos de Deus. Você não pode simplesmente confiar em sua mente. E isso inclui suas emoções. O que sentimos nem sempre está certo. E alguns de vocês dizem: ah, mas é isso que eu sinto. Mas se você é um observador intenso, aprenda a duvidar um pouco dos seus sentimentos. E eles poderão ser realmente estarem errados. E eles são afetados, na verdade, pelo pecado. Se você vive na sua cabeça e é um pensador, nem sempre confie na análise da sua situação. Você pode estar errado, seja humilde. Isso inclui nossos pensamentos, sentimentos, nossas vontades, nossas emoções. Inclui nosso corpo. Tudo que nós somos é afetado, manchado, maculado pelo pecado. O pecado, ele afetou totalmente a totalidade da nossa pessoa, e é real. O pecado, ele é real. Paulo, ele pinta um quadro vivido disso. Não há, na verdade, como negar isso. Mas agora que tivemos alguma desgraça, eu ajudei todos a se sentirem bem, né, consigo mesmo. Agora eu quero mostrar-lhes algo bem bonito. A próxima pergunta lógica seria: o que fazemos com o pecado? Então, como respondemos a esta realidade? Um momento atrás, eu dei resumos do que estava em cada um desses versículos, mas agora eu quero mostrar-lhe realmente a aparência. Veja, ao lado de cada uma dessas afirmações, existe uma outra que pinta uma imagem alternativa. Vejam logo isso. Romanos 5. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento ele derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só o ato de justiça veio pela graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentassem a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a minha primeira lista, alguns minutos atrás, foi o que recebemos de Adão. Mas isso que eu acabei de ler é o que temos de Jesus. Aqui está o que ele está dizendo. Sob Adão recebemos seu pecado, sobre Jesus recebemos a impecabilidade. Sobre Adão morremos, sobre Jesus vivemos. Aqueles que estão sob Adão estão experimentando a condenação. Aqueles que estão sob Jesus experimentam a justificação. Aqueles que estão sob Adão são injustos. Aqueles que estão sob Jesus são justificados por Jesus. O pecado de Adão é imputado, contado e comunicado a você. E, no entanto, a justiça e salvação de Jesus através da sua vida sem pecado, morte e ressurreição, o pecado e a morte são imputados, comunicados, passados para você. Então, agora, a próxima pergunta que devemos fazer é: como eu respondo a tudo isso? E é aqui mesmo que as coisas andam muito por lado. E eles vão para o lado e por um motivo, e eu vou chegar nisso. Primeiro, deixe-lhe me dar algumas maneiras pelas quais reagimos ao pecado e ao quebrantamento em nossas vidas. E então eu vou falar sobre o porquê fazemos isso. Número 1, minimize. Algumas pessoas adoram minimizar seus pecados. Não é grande coisa, você está exagerando totalmente. A minimização é a seguinte: na verdade, você tem que dizer, sim, eu fiz. E é uma grande coisa. Número 2, faça exceções. Ouça, se você soubesse o que eu estava passando, eu sei que parece ruim, mas sério, você tem que ouvir o que levou a isso. Então, não faça isso. Número 3, desvie de culpa. A culpa não é minha, a culpa é dele, certo? Vemos isso em Gênesis. A mulher é a mulher e você, Jesus. Senhor Deus, é o Adão que diz, é a mulher diz, não, é o diabo, eu desvio de culpa. Número 4, causar uma inversão, isso é, mudar de assunto. Faço isso com minha esposa. E ela me critica, e ao invés de focar nela me criticando, eu foco no método dela me criticar. E eu digo, Você sempre faz isso. E se eu tiver sorte, eu escapo. Então não mude de assunto. Estamos falando sobre o seu pecado. E não como você se sente sobre eu dizendo que você está pecando. Então temos o número 5, uma confissão parcial. Você conta um pouco do que fez, esperando que eles não encontrem o resto e a vida segue em frente, certo? E número 6, sentir-se mal. Paulo fala aos Coríntios sobre a tristeza mundana, que é: sinto-me mal pelas consequências do meu pecado, mas não o meu pecado. Então eu me sinto mal que as pessoas estão feridas, eu me sinto mal que as pessoas estão chateadas, que as pessoas sejam afetadas negativamente, mas eu realmente não me sinto mal com o meu pecado. Eu me sinto mal com os efeitos. Então essas são maneiras pelas quais nós podemos responder à pecaminosidade que enfrentamos. Mas por quê? Porque existem duas coisas e ambas são enraizadas na religiosidade ou moralismo. O que, por sinal, você não precisa ser cristão para ser moralista. Então, aqui estão duas razões: o orgulho ou a vergonha. Para alguns de nós, não suportamos estar errados, porque estar errado é igual a ser ruim, e nunca poderíamos ser ruins. Então, nós somos melhores do que isso, maiores do que isso. Então, há esse orgulho espiritual e moralista que se eleva dentro de nós. Então, evitamos admitir o nosso pecado, porque isso nos tornaríamos igual a todos os outros. E a vergonha vem, principalmente para aqueles que cresceram em ambientes religiosos que focam no gerenciamento do pecado em vez do evangelho da graça. Então, novamente, há uma imagem do que os pecadores eram para e para onde estavam indo foi pintada tão fortemente que agora uma das culturas de vergonha. Nós acabamos fazendo essas mesmas coisas para evitar ou evadir ou esconder. E ambos ocorrem quando ignoramos o que realmente está acontecendo. Então a verdadeira questão é: como Deus responde ao pecado? Então voltamos para a história de Adão. Primeiro ele julga o pecado. Então ele diz ao homem: aqui está o seu pecado. E ele diz à mulher: aqui está o seu pecado. E as consequências. Ele diz a Satanás: aqui está o seu pecado e as consequências. E ele julga o pecado. Você precisa saber que Deus julga o pecado. Mas então é aqui que a religião e a igreja deixam o roteiro. Em segundo lugar, Deus dá a graça e ele os persegue. E eles não os perseguem. E eles não o perseguem, desculpe. Eles estão se escondendo, na verdade, e ele os persegue. E Deus fala com eles. Isso é muito carinhoso. Em terceiro, Deus os ensina. Aqui está o que você fez. Aqui está o que você fez. E quando você ouvir Deus dar os mandamentos em Gênesis, não pense em um juiz dando uma lei. Pense em um pai dando conselhos sábios que os filhos não deram atenção. E então o pai aparece e diz: aqui está o que você fez. Aqui está o que você fez. Então é um momento, na verdade, de ensinamento. Deixe-me explicar isso para você. Eu te amo, mas o que você fez é horrível. E algumas consequências graves para isso. Isso, na verdade, é uma atitude de um pai amoroso. E quarto, ele não cobre a sua vergonha. Ele então, perdão, cobre a sua vergonha. Ele mantém a sua dignidade e os manda ir embora, para que eles não vivam para sempre num estado de pecado e morte. Então, que a morte física poderia vir além da morte espiritual, para que eles pudessem então ser ressuscitados um dia, como Jesus, para a novidade de vida. E se reconecta diretamente ao que Paulo está dizendo em Romanos 5. Aonde Adão falhou, Jesus teve sucesso. Aonde Adão pecou, Jesus não tinha pecado. Aonde a condenação veio por meio de Adão, a salvação veio por meio de Jesus. Aonde o pecado de Adão é imputado, contado e comunicado a nós através de Adão, a justiça de Jesus Cristo é imputada, comunicada a nós. Então, os versículos que precedem a explicação do pecado de Paulo, eles resolvem esse problema do pecado e quebrantamento. Vamos voltar ao versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Recebemos reconciliação. E é essa reconciliação com Deus que significa que estamos de volta ao caminho que leva ao Shalom. Vejam, a cura vem quando somos honestos sobre nosso quebrantamento. Honestamente sobre o nosso quebrantamento, transparência em torno de nossa pecaminosidade. E é o que Deus quer, por isso ele leva a cura. Deixe-me explicar e terminarei com isso. A honestidade em torno do pecado leva à cura, mas não é como uma pílula mágica para tomar ou algum computador que ligamos. Veja, nossas maiores feridas têm a ver com amor e aceitação, e elas se traçam de volta para Deus. Então temos esse padrão como humanos de pensar que Deus é zangado, e espera que a gente fale. Mas quando você e eu somos transparentes, abertos sobre nosso pecado, e nessa vulnerabilidade percebemos ou experimentamos o amor e a aceitação de Deus no universo, isso tem um impacto realmente profundo sobre quem somos naquele momento e a partir desse momento seguimos em frente. Se eu for honesto, então eu ouço, e naquele exato momento você é amado, você é aceito, você está perdoado. Então, naquele exato momento, eu experimento a cura. E é quando conhecemos o amor de Deus, é quando experimentamos a graça de Deus, é quando isso realmente se torna real. A cura, ela vem quando vemos Deus como um Pai amoroso, restaurando-nos apesar de nosso quebrantamento. Não precisamos nos esconder, simplesmente precisamos estar abertos e observar o que acontece a seguir. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a semana de vocês seja abençoada e espero encontrar vocês aqui na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.